Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 20 de novembro, foi o dia em que Muammar Gaddafi, que governou a Líbia durante 42 anos, foi capturado por rebeldes e assassinado. Foi em 2011. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 12 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Juiz suspende ordem de Donald Trump sobre pedidos de asilo. Dezenas de mortos em ataque bombista na capital afegã. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Ministro da Justiça admitiu excessos e crimes cometidos após 27 de maio de 1977. Nós temos reações de familiares das vítimas.
Eu estudo um processo com vista à localização das causas vai justamente negar a história do MPLA.
Com o presidente João Lourenço fala-se em maior liberdade de imprensa, mas muitos dizem que no setor estatal só há um meio de garantir isso.
O governo tem que garantir que existe um conselho de administração independente do próprio governo. Precisa assegurar isso, que os funcionários públicos ou os partidários não interfiram nos órgãos de comunicação pública.
Vamos também falar da greve dos médicos, vamos falar de uma fábrica de adubos em Benguela, cuja construção foi suspensa, e vamos também falar de escolas no Uíge. Fique connosco para ouvir os pormenores destas reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. E começamos aqui nos Estados Unidos. Um juiz federal emitiu ontem uma ordem liminar a suspender um decreto do presidente Donald Trump que proíbe a imigrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira com o México de pedir asilo no país. O magistrado do Distrito de São Francisco, John Tiger, marcou para o próximo dia 19 de dezembro uma audiência na qual vai decidir se suspende ou não o decreto de forma definitiva. A 9 de novembro, Trump mandou proibir, por pelo menos durante 90 dias, as solicitações de asilo na fronteira sul a quem entrasse no país de forma ilegal. Cerca de 3 mil imigrantes chegaram à cidade fronteiriça mexicana de Tijuana e espera-se que mais 3 a 4 mil se juntem ao grupo que pretende entrar nos Estados Unidos para pedir asilo através da cidade de Santo Isidro. Uma explosão na capital do Afeganistão, Cabul, provocou a morte de pelo menos 40 pessoas. Informações divulgadas pelo Ministério de Saúde apontam para pelo menos 70 feridos. Porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse à Voz da América que o suicida detonou o seu colete de explosivos quando as pessoas estavam num salão de festa a celebrar o aniversário do profeta Maomé. Até agora ninguém reivindicou o atentado. Na Nigéria, pelo menos 9 agricultores morreram, outros 12 foram sequestrados por membros do grupo radical islâmico Boko Haram, na vila de Mamanti, a 5 km de Maiduguri, na noite de ontem. A informação foi avançada à agência France Press pelo chefe da aldeia, Mohamed Mamanti, acrescentando que há mulheres entre os sequestrados. A 14 de novembro, militantes do Boko Haram atacaram Mamanti, matando uma pessoa e queimando a aldeia antes de levar centenas de cabeças de gado. O governo dos Estados Unidos doou 12 veículos blindados para as forças de defesa do Quênia para apoiar o combate contra o grupo extremista somali Al-Shabaab na fronteira com a Somália. O adido da defesa dos Estados Unidos no Quênia, Kevin Balisky, entregou os veículos ao tenente-general do exército queniano, Thomas Cheputo, no quartel de Kawawa, em Nairobi. Os tanques de combate ligeiro do ADES também vão servir para reforçar a proteção dos soldados quenianos contra os chamados de dispositivos explosivos improvisados. O governo da Rússia considerou hoje que a oposição a um candidato de Moscovo para a presidência da Polícia Internacional, a Interpol, equivale a uma interferência no processo eleitoral. O aviso do Kremlin acontece na véspera da Conferência Anual da Rede Mundial de Polícias, que se realiza amanhã em Dubai, na qual será eleito o novo líder da organização, depois do anterior presidente ter sido preso na China. Ontem, 4 senadores americanos escreveram uma carta aberta a pedir ao presidente Donald Trump que se oponha à candidatura do russo Alexandra Prokopchuk, atual vice-presidente da Interpol. Música. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de um dos episódios mais sangrentos da história de Angola. Falamos do 27 de maio de 1977, data que marca uma alegada tentativa de golpe de Estado liderada por Nito Alves. Como consequência disso, milhares de pessoas foram mortas sem julgamento e de forma arbitrária. Pois no sábado, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, disse que houve o que chamou de uma reação excessiva aos acontecimentos que se seguiram à tentativa de golpe de Estado. Queiroz disse ainda que muitos desses atos ocorridos na altura atentaram contra os direitos humanos, disse ele ainda, houve execuções e prisões arbitrárias. Sabe-se, por outro lado, que num projeto de estratégia do Executivo a médio prazo para os direitos humanos, o governo angolano reconhece pela primeira vez terem-se registado o que chama de cortejo de atentados aos direitos humanos, considerando um dos mais relevantes da história do país. O próprio presidente João Lourenço disse que a questão do 27 de maio deve merecer um tratamento que ele disse ponderado. O Coco Mucuta foi buscar reações.
Em reação às declarações de Francisco Queiroz, familiares das vítimas do 27 de maio consideram que, para além do reconhecimento de que houve atentado aos direitos humanos, é urgente a criação de uma comissão de inquérito para apurar o que passou na altura em que milhares de pessoas terão sido mortas. Esta posição é assumida por Francisco de Boa Vida Rasgado, escritor e jornalista angolano que perdeu dois irmãos na repressão que seguiu aos acontecimentos de 1970.
Não, o reconhecimento é assim. Por exemplo, eu que domino e conheço bem este dossiê, acho que o primeiro passo seria no sentido de criar uma comissão para averiguar as razões. Mas aí é que está o problema, é que um estudo, um processo com vista à localização das causas vai justamente negar a história do MPLA. Porque este problema é um problema interno que começou ainda no Maqui, entre os grupos, as frações todas que viveram parte do MPLA, a Revolta Piva, o próprio MPLA Neto e a fração Chipenda. E apenas podia restar aquilo foi um ajuste de contas, foi uma luta pelo poder.
Enquanto não há uma posição do governo ou do MPLA, Silva Mateus, presidente da Associação 27 de Maio, diz que o reconhecimento por parte daquelas que chamam de executores da ação de 1977 significa que estão a ganhar coragem para assumir o que terão feito na altura.
É que os homens estão a ganhar coragem para dizer aquilo que eles fizeram. Senão nós já dissemos isso, houve execuções, não houve julgamentos, não houve nada. Nós este ano escrevemos duas cartas ao presidente, ao novo presidente, e não nos respondeu ainda.
Em entrevista ao jornal português Expresso, na semana passada, o presidente João Lourenço admitiu que a ferida não está completamente cicatrizada, mas que é um fenómeno que deve merecer um tratamento ponderado. Entretanto, ontem, em Portugal, onde Lourenço chega na próxima sexta-feira, 24 pessoas que se consideram órfãos de 27 de maio de 1977 enviaram uma carta ao presidente a pedirem a restituição dos restos mortais e elaboração de uma lista dos desaparecidos. Os signatários pedem ainda a constituição de uma lista com desaparecidos, a criação em Luanda de um memorial de homenagem às vítimas e a emissão de certidões de óbitos e respectiva entrega às famílias. Koki Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar da informação, dos meios de informação. Há debate sobre se com a presidência de João Lourenço há mudanças, há mais liberdade de informação. Se é verdade que nos órgãos de informação privados não parece haver restrições, nos órgãos de informação públicos há quem diga que nada mudou, porque o governo continua a exercer controle direto sobre os mesmos. Manuel José.
A democratização no setor da comunicação social no país ainda não chegou, diz o antigo presidente do Miss Angola, Alexandre Solombe.
O que está a acontecer neste momento é um redirecionamento do Estado apenas. Não há esta mudança. Ainda não aconteceu. Daí o meu ceticismo. Será que o regime muda? O governo tem que garantir que existe um conselho de administração independente do próprio governo. Precisa assegurar isso. Que os funcionários públicos ou os partidários não interfiram nos órgãos de comunicação pública.
A Solombe dá exemplo para sustentar a sua tese.
O ministro não pode telefonar para a editora-chefe a dizer que passa esta matéria ou não passa aquela. Não pode fazer isso, que levou à exoneração do PCA da televisão pública de Angola. Estes capitalistas da oligarquia terem reclamado, junto da entidade presidencial, que determinadas pessoas conotadas com a corrupção foram focadas. Isto é uma interferência. O jornalista fez o seu trabalho. Se tivéssemos um conselho de redação, eu tenho certeza, na televisão pública de Angola, que o caminho teria sido outro.
O jornalista Reginaldo Silva, que integra o organismo regulador da comunicação social em Angola, diz que o poder político, apesar da alteração do cabeça de lista, continua a ditar as regras no setor da mídia.
A nova lei de imprensa é uma lei que, de facto, está contra a Constituição, quer no espírito, quer na letra, mas promover uma alteração da lei de imprensa, de facto, só mesmo se o MPLA quiser. Só vai haver essa alteração sustentada quando houver esta mudança. Quer dizer, para mim não houve esta mudança, porque, efetivamente, o MPLA continua no poder, não há, de facto, alterações, e por mais que a gente se esforce aqui por dizer que é preciso alterar, tudo vai mais tarde ou mais cedo acabar no Parlamento, e no Parlamento, muito difícil a oposição consegue alterar as leis vigentes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar da greve de médicos. Como os ouvintes sabem, os médicos iniciaram ontem em Angola uma greve de 3 dias, isto nos hospitais estatais. A greve termina, portanto, amanhã. Em Malanje, 6 médicos aderiram à greve, mas na generalidade todos os hospitais continuam a funcionar, conforme nos diz o Isaías Soares.
O diretor clínico do Hospital Regional de Malanje, médico Jacob Levodiata, garantiu hoje que a direção do hospital não recebeu qualquer comunicação oficial sobre a paralisação.
Malanje, especificamente o Hospital Regional de Malanje, nós ouvimos de uma forma oficiosa, significa nas redes sociais, que haverá paralisação das atividades em forma de greve dos médicos nacionais. O Hospital Regional de Malanje está a funcionar dentro da normalidade.
Os médicos dos serviços de urgência de cirurgia e dos bancos de urgência de medicina e cirurgia e ortopedia foram orientados internamente a não ausentar-se dos seus postos.
Todos os médicos em escala de urgência deve trabalhar em urgência. Todos os médicos em funcionamento nos cuidados intensivos angolanos, então, deve trabalhar, estão a trabalhar.
As cirurgias de emergência de caráter obrigatório não foram adiadas, precisou o diretor clínico da unidade. Os diversos serviços abriram às 8 da manhã e no banco de urgência de medicina do Hospital Regional de Malanje ouvimos o médico interno geral Alípio Colocola.
Estamos a trabalhar, o dia está agitado, como é segunda-feira, primeiro dia laboral, conforme vejo com teus próprios olhos a enchente do banco. Estamos aqui a atender os pacientes que ocorrem ao banco de urgência de medicina.
Isaías Flores Manaus para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para Benguela, onde a construção de um complexo está a ser alvo de suspensão. Isto por causa, devido ao facto de, nesse complexo, estar inserido planos para a construção de uma fábrica de adubos que as autoridades locais dizem agora pôr em perigo as pessoas que habitam na zona. João Marcos.
A estrutura metálica foi instalada há mais de 3 anos, quando os 35 trabalhadores, hoje de braços cruzados devido ao embargo decretado na passada sexta-feira, tinham a expectativa de trabalhar para a expansão de um negócio da empresária angolana Isabel dos Santos. Um pedreiro que optou pelo anonimato levou à Voz da América que a alteração do projeto despertou as autoridades locais.
Lembro quando começamos aqui, nós pensamos que talvez seria o que andando, mas eles seguiram, não. Estavam a fazer um documento que isso já será uma indústria, não será mais o que andando. Aqui apareceu o diretor dessa escola, aqui, o Piaget. Então, ele aqui teve uma reclamação, a dizer assim que não podia montar aqui esta fábrica, porque aqui, primeira coisa, é área imprópria. A área imprópria, porque aqui poderá fazer muita poluição. Então, se puder fazer muita poluição, então tinha que talvez tirar essa fábrica para ir assim mais um bocado distante.
Ao lado, um membro do grupo de indianos que executam a empreitada, que também não se identificou, não confirmou nem desmentiu que antes tudo estaria encaminhado para um candando, tendo realçado, em poucas palavras, que o regresso ao trabalho depende do governo.
É fábrica de quê?
E quando é que pensa concluir o trabalho? Quando é que vai estar pronta a fábrica?
Agora, depende desse pequeno. Tem o governador, aqui chegou, ele disse para tudo.
Invocando o plano diretor municipal, fonte do governo provincial, que acompanhou uma recente visita do vice-governador para a área técnica, Leopoldo Mohongo, diz que a fábrica deverá ser transferida, já que os químicos a aplicar são perigosos para os moradores da área e para a comunidade académica. Os serviços técnicos da administração municipal de Benguela não quiseram prestar declarações. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens da Guiné-Bissau e também de Moçambique. Portanto, isso na segunda meia hora. Na terceira meia hora, hoje, vamos falar da cena política americana, como é costume, à terça-feira. Portanto, continue connosco. Para já, estamos a transmitir em onda curta, estamos também a transmitir em FM e continuamos, claro está, na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para o UIGE, para falar de educação e para falar de um caso que ocorre com certa regularidade em Angola, são alunos que desmaiam, neste caso no UIGE, por altura dos exames, conforme nos diz o Muniz Francisco.
Depois de um curto intervalo de 2 meses, o fenómeno volta a aparecer no período dos exames finais nas escolas do Papo e Bens, Escola de Formação de Professores afeta a Igreja Católica, e no 11 de novembro, que são as mais afetadas no município do UIGE. As autoridades dizem não estar autorizados a falarem sobre o assunto e nem sequer cancelaram os exames. Fato que deixa preocupado os pais e encarregados de educação. Os alunos afetados apresentam sintomas como a perda de consciência, fraqueza, perda de ar e tontura, sendo os mais afetados crianças e adolescentes do sexo feminino com idade compreendida entre os 8 a 18 anos. Nas escolas já foram proibidas de utilizar os cabelos postiços, mas até agora o fenómeno continua a persistir e proibido de ser divulgado à imprensa nacional pelas autoridades angolanas. Do Isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com o futebol da Taça da Liga das Nações. Na Liga A, Portugal é o único país que ainda não perdeu e hoje termina a fase de grupos. Portugal joga em casa, recebe a Polónia. É favorito. Portugal já está apurado para a final. Este é um jogo para preencher calendário, mas Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que não é um jogo para experimentar jogadores.
Não, nós vamos procurar colocar em campo a equipa estável, que na realidade é um jogo oficial, portanto procurar colocar em equipa uma equipa estável. Agora, qualquer um dos jogadores que aqui está pode perfeitamente ser utilizado e ser titular, porque não há aqui titulares e suplentes. Eu tenho uma elevada confiança em todos os jogadores que aqui estão e que podem amanhã estar para jogar, e portanto escolherei o 11 em função daquilo que eu penso que é o melhor para este jogo.
Era Fernando Santos, da Seleção de Portugal. Já temos os finalistas, portanto, desta primeira competição da Liga das Nações. Os finalistas são, portanto, Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda. Ontem a Alemanha ia fazendo um favor à França, esteve a ganhar por 2-0 à Holanda, e a derrota da Holanda significava que quem passava à final no Grupo 1 era a França. A Holanda empatou e talvez surpreendentemente está na final. Podemos dizer que para além de Portugal, os outros finalistas são surpresas. No grupo 4, Inglaterra ficou à frente da Espanha e da Croácia. No grupo 2, a Suíça à frente da Bélgica. E no grupo 1, Holanda à frente da França e da Alemanha. Portugal, portanto, o único que era favorito e que passou. Mas Fernando Santos não concorda que houve surpresas.
Bom, é isto, não há cá surpresas. Nós é que, teoricamente, isto é tudo muito simples, mas depois, na prática, as coisas são assim, portanto, não há surpresas.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, ele estava a falar à Rádio Televisão Portuguesa. Basquetebol americano, jogos de ontem, Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste. Ontem jogou em casa, bateu o Denver, 104-98. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Detroit perder por 113-102. Cavaliers vão muito mal este ano. Estão em último lugar na Conferência Leste. 2 vitórias, 13 derrotas. Em penúltimo lugar nessa conferência está o Atlanta Hawks, que ontem jogou em casa e também perdeu com o Los Angeles Clippers, 127-119. New Orleans, 140. Santo Antonio, 126. Memphis, 98. Dallas, 88. Sacramento, 117. Oklahoma, 113. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E agora vamos para o Brasil. Como os ouvintes devem recordar, recentemente Cuba ordenou a retirada dos seus milhares de médicos que tem nesse país. Isto depois do novo presidente ter posto em causa a acreditação de alguns desses médicos. Pois agora foi publicado no Diário Oficial da União o edital que convoca novos profissionais para substituir os cubanos que vão deixar o programa Mais Médicos. Patrick Vaz.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Serão disponibilizadas 8.500 vagas.
Na semana que vem, na segunda-feira, nós publicaremos um segundo edital, onde estes mesmos médicos, se por algum motivo não fizeram a sua opção pelo município, eles poderão continuar a fazer, mas agora em companhia de médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros formados no exterior. Todos os médicos, inclusive os cubanos, poderão optar em permanecer e participar dessa nova seleção.
Para garantir a transferência de médicos para todas as cidades onde atuam os profissionais de Cuba, o governo brasileiro vai criar um limitador de vagas para cada município. O governo também confirmou que está elaborando, ao lado do Ministério da Educação, um novo Revalida, exame que serve para aprovar o trabalho de médicos que se formaram no exterior. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse em seu Twitter que o Brasil, paraíso de criminosos e fonte de renda de ditaduras desumanas, deverá dar lugar ao Brasil cujo brasileiro, as pessoas de bem, vão ser a maior prioridade do governo. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Vamos agora para Moçambique, onde voltou-se à era de pagamentos só com cash. Os cartões de crédito e débito deixaram de funcionar. E isso afeta todo o tipo de negócios. Alfredo Júnior.
De acordo com o presidente do Pelouro da Política Financeira e Fiscal da CTA, Bernardo Comaio, a faturação nos grandes centros comerciais registrou uma queda de 90%,
nos estabelecimentos hoteleiros e restaurantes em 70% e para o sistema bancário também há prejuízos, com os prejuízos a serem avultados a cada dia.
Por conta desta situação, realizar pagamentos nestes dias acarreta custos de transação bastante elevados, associados aos custos de tempo para ida às agências bancárias, tempos de espera e outros custos não quantificados, como a quebra de confiança entre os clientes e os provedores de serviços, remuneração extra, afetando a credibilidade do sistema financeiro nacional e mina os esforços de inclusão financeira. Igualmente, as empresas tiveram de reprogramar as suas atividades, o que significou um acréscimo aos custos operacionais. Os bancos estenderam o período de funcionamento e todo o retalho viu o seu volume de negócio reduzido drasticamente, com impactos nos seus fluxos de caixa.
Na sequência dos prejuízos, os empresários apelam que se encontrem soluções a mais breve trecho para minimizar o impacto da crise no sistema de pagamentos, que movimentava cerca de 600 milhões de meticais diários.
Existe aqui um problema grave, é se esta situação se mantiver, que vai afetar toda a nossa economia. Não só com a perca diária que nós temos e que hoje sabemos que os cartões é o maior meio de pagamento e que, consequentemente, são as vendas que se vão perder.
A Associação Moçambicana de Bancos tem estado a desdobrar-se em contactos com o Simorede e com o Banco de Moçambique para a normalização desta situação, que, segundo João Figueiredo, PCA do Mozabanco, está a trazer prejuízos para o sistema financeiro.
No sistema comercial, na vida económica, todos nós sentimos isto de forma muito afincada. O sistema financeiro sofreu, continua a sofrer, e está sobre uma grande pressão neste momento, mas o sistema financeiro já passou por muitos momentos de pressão neste país e soube sempre resolver.
Esta terça-feira, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse na Assembleia da República que a crise no sistema interbancário de Moçambique, SIMU, ainda não tem solução à vista e um novo provedor de um software está a caminho do país para desenhar uma nova rede de pagamentos eletrónicos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Portanto, Moçambique, só com cash, cartões não valem. E agora, antes de terminarmos esta primeira meia hora, vamos ficar com a música de Olomide, Mama Sunshine.
Mama Sunshine, M-Y-E, toda a rua. Mama Olu, M-O-J-O, toda a rua. Olu, boni, lewa, ewa, kalokorio, lori, ola. Goni, olu, boni, lewa. Kalokorio, lori ola, la 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 la. Mama sunshine, chase the clouds away. Mama change them today. Mama sunshine, come to rescue me and make me feel very happy.
ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 20 de novembro. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, um juiz federal aqui dos Estados Unidos emitiu ontem uma liminar a suspender um decreto do presidente que proibia a entrada de imigrantes. Uma explosão na capital do Afeganistão, Cabul, provocou a morte de pelo menos 40 pessoas nesta terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz e Nampula, Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, e Rádio Fijigiti, capital FM, na cidade de Bissau, na Guiné-Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaoku e Leste FM, em Cabu, e Rádio Papagaio, todas da Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode seguir a informação da Voz da América na internet www.voaportugues.com. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão está o Mariano Bartolomeu. Para já vamos às notícias com o João Santa Rita.
Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu ontem uma liminar a suspender um decreto do presidente Donald Trump que proíbe a imigrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira com o México de pedir asilo no país. O magistrado marcou para o próximo dia 19 de dezembro uma audiência na qual vai decidir se suspende ou não o decreto de forma definitiva. A 9 de novembro, Trump mandou proibir, pelo menos durante 90 dias, as solicitações de asilo na fronteira sul a quem entrasse no país de forma ilegal.
Uma explosão na capital do Afeganistão, Cabul, provocou a morte de pelo menos 40 pessoas nesta terça-feira. Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde apontam para pelo menos 70 feridos. O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, disse à Voz da América que um suicida detonou o seu colete de explosivos quando as pessoas estavam num salão de festa a celebrar o aniversário do profeta Maomé. Até agora ninguém reivindicou aquele atentado.
Na Nigéria, pelo menos 9 agricultores morreram, outros 12 foram sequestrados por membros do grupo radical islâmico Boko Haram, isto na vila de Mamanti, a 5 km de Maiduguri, na noite de ontem. A 14 de novembro, militantes do Boko Haram tinham atacado Mamanti.
E por último, neste bloco de notícias, o governo dos Estados Unidos doou 12 veículos blindados para as forças de defesa do Quênia para apoiar o combate contra o grupo extremista somal Al-Shabaab na fronteira daquele país com a Somália. O adjunto de defesa dos Estados Unidos no Quênia, Kevin Balski, entregou os veículos ao tenente-general do exército queniano Thomas Petuku no quartel de Kahawa, em Nairobi. Os tanques de combate ligeiro doados também vão servir para reforçar a proteção dos soldados quenianos contra os chamados dispositivos explosivos improvisados. Em Moçambique, o setor privado diz que está a somar prejuízos por conta do apagão. Faz 5 dias, da Simo, a rede que permita transações eletrónicas e funcionamento de caixas automáticos. A queixa é da Confederação Empresarial. Reporta o Alfredo Júnior.
De acordo com o presidente do Pelouro da Política Financeira e Fiscal da CTA, Bernardo Comeio, a faturação nos grandes centros comerciais registrou uma queda de 90%. E os estabelecimentos hoteleiros e restaurantes em 70%, e para o sistema bancário também há prejuízos, com os prejuízos a serem avultados a cada dia.
Por conta desta situação, realizar pagamentos nestes dias acarreta custos de transação bastante elevados, associados aos custos de tempo para ida às agências bancárias, tempos de espera e outros custos não quantificados, como a quebra de confiança entre os clientes e os provedores de serviços, a remuneração extra, afetando a credibilidade do sistema financeiro nacional, e mina os esforços de inclusão financeira. Igualmente, as empresas tiveram de reprogramar as suas atividades, o que significou um acréscimo aos custos operacionais, os bancos estenderam o período de funcionamento e todo o retalho viu o seu volume de negócio reduzido drasticamente, com impactos nos seus fluxos de caixa.
Na sequência dos prejuízos, os empresários apelam que se encontrem soluções a mais breve trecho para minimizar o impacto da crise no sistema de pagamentos, que movimentava cerca de 600 milhões de meticais diários.
Existe aqui um problema grave, é se esta situação se mantiver, que vai afetar toda a nossa economia. Não só com a perca diária que nós temos e que hoje sabemos que os cartões é o maior meio de pagamento e que, consequentemente, são as vendas que se vão perder.
A Associação Moçambicana de Bancos tem estado a desdobrar-se em contactos com o Simorede e com o Banco de Moçambique para a normalização desta situação, que, segundo João Figueiredo, PCA do Mozabanco, está a trazer prejuízos para o sistema financeiro.
No sistema comercial, na vida económica, todos nós sentimos isto de forma muito afincada. O sistema financeiro sofreu, continua a sofrer, está sobre uma grande pressão neste momento, mas o sistema financeiro já passou por muitos momentos de pressão neste país e soube sempre resolver.
Enquanto isso, a banca procura soluções a curto prazo.
Os bancos são, neste momento, as instituições que mais estão a sofrer com esta situação. Estamos privados de poder fornecer os nossos serviços e estamos privados de relações com clientes que tínhamos no nosso dia-a-dia, estamos com custos acrescidos na nossa operação e temos que concentrar os nossos esforços na regularização, na procura de soluções.
Esta terça-feira, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse na Assembleia da República que a crise no sistema interbancário de Moçambique, SIMO, ainda não tem solução à vista e um novo provedor de um software está a caminho do país para desenhar uma nova rede de pagamentos eletrónicos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E de Maputo vamos já a Luanda para recordar um dos episódios sangrentos da história de Angola. Estamos a falar do 27 de maio de 1977, data que marca uma tentativa de golpe de Estado liderada por Nito Alves. Como consequência disso, milhares de pessoas foram mortas sem julgamento e de forma arbitrária. No passado sábado, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, disse que houve uma reação excessiva aos acontecimentos que seguiram a tentativa do golpe de Estado. Houve execuções e prisões arbitrárias. O nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, foi ouvir as reações a esta informação.
Em reação às declarações de Francisco Queiroz, familiares das vítimas do 27 de maio consideram que, para além do reconhecimento de que houve atentado aos direitos humanos, é urgente a criação de uma comissão de inquérito para apurar o que passou na altura em que milhares de pessoas terão sido mortas. Esta posição é assumida por Francisco de Boa Vida Rasgado, escritor e jornalista angolano que perdeu dois irmãos na repressão que seguiu aos acontecimentos de 1970.
Não, o reconhecimento é fiel. Por exemplo, eu que domino e conheço bem a sociedade, acho que o primeiro passo seria no sentido de criar uma comissão para averiguar as razões. Mas aí é que está o problema, é que um estudo, um processo com vista à localização das causas vai justamente negar a história do MPLA. Porque este problema é um problema interno que começou ainda no Maqui, entre os grupos, as frações todas que viveram parte do MPLA, a Revolta Ativa, o próprio MPLA Neto e a fração Chipenda. E apenas podia restar aquilo que foi um ajuste de contas, foi uma luta pelo poder.
Enquanto não há uma posição do governo ou do MPLA, Silva Mateus, presidente da Associação 27 de Maio, diz que o reconhecimento por parte daquelas que chamam de executores da ação de 1977 significa que estão a ganhar coragem para assumir o que terão feito na altura.
É que os homens estão a ganhar coragem para dizer aquilo que eles fizeram. Senão nós já dissemos isso, houve execuções, não houve julgamentos, não houve nada. Nós este ano escrevemos duas cartas ao presidente, ao novo presidente, e não nos respondeu ainda.
Em entrevista ao jornal português Expresso, na semana passada, o presidente João Lourenço admitiu que a ferida não está completamente cicatrizada, mas que é um fenómeno que deve merecer um tratamento ponderado. Entretanto, ontem em Portugal, onde Lourenço chega na próxima sexta-feira 24 pessoas que se consideram órfãos de 27 de maio de 1977 enviaram uma carta ao presidente a pedirem a restituição dos restos mortais e elaboração de uma lista dos desaparecidos. Os signatários pedem ainda a constituição de uma lista com desaparecidos, a criação em Luanda de um memorial de homenagem às vítimas e a emissão de certidões de óbitos e respectiva entrega às famílias. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Esta emissão vespertina da Voz da América. São, neste momento, 12 horas e 40 minutos aqui em Washington e nós continuamos com mais notícias. O Parlamento da Guiné-Bissau prolongou em abril passado a atual legislatura até o passado domingo para permitir que fossem realizadas as eleições legislativas previstas para 18 deste mês. Entretanto, esgotado o prazo, a nova data das eleições está por marcar, em virtude de um recenseamento que devia ter terminado em setembro, ter visto o prazo adiado para 5 de dezembro próximo. Outra vez, levanta-se a constitucionalidade do adiamento do fim da legislatura, iniciada em abril de 2014. Em Bissau está o Lassana Kassamá.
Com o recenseamento atrasado e que, de acordo com a decisão do governo, vai prolongar-se até 5 de dezembro, o calendário eleitoral alterou-se, implicando o adiamento das eleições para uma nova data a indicar pelo Presidente da República, José Mário Vaz. O debate está centrado agora na caducidade da legislatura e a sua implicação jurídica no atual quadro político. É já que estanco colocamos ao jurista e ativista cívico Sana Canté.
A legislatura já tinha terminado desde o mês de abril, o que implica que a presente legislatura nem por via da prática deste ato é salvada e nem por via da omissão. O que nós estamos agora a assistir é a violação da Constituição por via da omissão da prática do ato que o Presidente da República deveria praticar, da omissão por via da inércia da própria Assembleia Nacional Popular por estarem a agir ativamente perante uma legislatura que já não existe.
Para esta reflexão, convidamos também o advogado Gabriel Omábano, que recuou no tempo para dizer que os deputados erraram-se, do ponto de vista constitucional, quando prorrogaram a legislatura.
O artigo 3º da lei eleitoral, no seu número 2, diz que, quando não haja dissolução do Parlamento, o mandato, embora tenha terminado antes, as eleições legislativas só devem ocorrer entre 23 de outubro a 23 de novembro. O que significa que o mandato dos parlamentares, fim dos 4 anos, a própria lei já faz uma prorrogação.
O jurista Omábano insiste, apresentando outros argumentos que sustentam a tese em como, apesar de irregularidades constitucionais observadas pelo Parlamento, não se pode dizer agora que está-se perante um imbróglio jurídico.
Fazem bem em não adotar uma deliberação que faça essa suposta prorrogação, porque a lei não lhes permite fazer isso.
Por sua vez, o jurista e ativista cívico Sana Canté adiciona outros considerandos face ao quadro político-jurídico vigente na Guiné-Bissau, mediante a caducidade da legislatura.
A Assembleia Nacional Popular, nesta altura, só preserva o mandato dos deputados, não propriamente a legislatura, nem por via da produção daquela norma. Ou seja, nesta altura, a porta da Assembleia Nacional Popular deveria fechar.
Caducidade da nona legislatura discutida pela classe jurídica guineense. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
O presidente Donald Trump parte hoje para a Flórida, onde deverá estar até domingo no seu clube de golfe, Mar-a-Lago. Quinta-feira é um dos dias mais sagrados dos Estados Unidos, o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. Por tradição, um dia no qual os americanos se juntam às suas famílias para celebrar os seus sucessos. Mas os próximos dias serão também dias em que a pressão política sobre a presidência não vai abrandar. João Santarita.
A semana do Dia da Ação de Graças não começou bem para o presidente. Ontem, um juiz federal na Califórnia suspendeu a ordem do presidente negando asilo político àqueles que entrem ilegalmente no país. Os pedidos de asilo, há que dizer, são agora a principal via que imigrantes usam para garantirem não poderem ser expulsos antes de uma audiência perante um juiz, algo que pode demorar meses ou mesmo anos, e os imigrantes aguardam isso em liberdade. O juiz ordenou a suspensão temporária da ordem até ao próximo dia 9 de dezembro dia em que irá ouvir em audiência o caso, mas declarou já que o presidente não tem autoridade para modificar leis de imigração aprovadas pelo Congresso. Embora não tenha havido uma reação imediata da administração, é de prever que o governo vai apelar da decisão do juiz, mas este revés é mais um na longa luta que o presidente tem tido na sua tentativa de impor restrições à admissão de imigrantes. E como se isso não fosse suficiente para ter um mau início de semana, o Washington Post ontem disse que a filha do presidente, Ivanka, que é conselheira do presidente, o ano passado enviou centenas de e-mails para funcionários da Casa Branca, membros do governo e os seus assistentes, usando uma conta pessoal de e-mail, e que muitos desses e-mails violam assim as leis sobre manutenção de comunicação do governo federal. Segundo o Washington Post, durante a maior parte do ano de 2017, Ivanka Trump discutiu ou passou informações sobre questões relacionadas com a Casa Branca através de uma conta pessoal de e-mail. O jornal fez que notar que isso é semelhante ao escândalo que abalou Hillary Clinton, que usou o e-mail pessoal para discutir questões relacionadas com as suas atividades enquanto secretária de Estado. Um porta-voz do advogado de Ivanka Trump disse que o uso dessa conta pessoal de e-mail tinha sido breve e nunca tinham sido enviados documentos secretos. Ao contrário de Hillary Clinton, disse o porta-voz, Ivanka Trump não tinha feito uso de um servidor privado de e-mail e todos os e-mails foram posteriormente arquivados na Casa Branca e nenhum foi apagado, ao contrário do que aconteceu com Hillary Clinton. Mas, de qualquer modo, é possível que os democratas, agora em controle da Câmara dos Representantes, queiram saber em detalhe o que estava nesses e-mails. E isso vai provocar, claro está, rios de tinta nos jornais americanos. Esta semana é também aquela em que o presidente terá que tomar uma decisão sobre o que fazer quanto ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que o governo saudita já admitiu ter sido levado a cabo pelos seus agentes. O problema jaz em que, segundo notícias, os serviços de espionagem americanos, a CIA, concluíram que a ordem do assassinato deverá ter sido dada pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, embora não haja provas diretas disso. Mohammed bin Salman estabeleceu uma relação muito próxima com a administração Trump e o presidente disse que as notícias sobre a conclusão da CIA quanto ao assassinato de Khashoggi não eram verdade. Não avaliaram nada. É muito cedo e isso é uma notícia prematura. Mas isso é possível. Vamos a ver. Palavras do presidente Trump. Democratas no Congresso apelaram a Trump para aceitar a conclusão dos serviços de espionagem. O congressista democrata, Adam Schiff, faz parte do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes.
É vitalmente importante que esta administração not allow itself to become part of any Saudi cover-up.
É de importância vital para esta administração não permitir que seja parte de qualquer encobrimento saudita, qualquer encobrimento geral e qualquer encobrimento do envolvimento do príncipe herdeiro. Os sauditas já comprometeram a sua posição no mundo, comprometeram a sua posição.
Their position in the world undermined their standing.
Eram palavras do congressista democrata Adam Schiff. Tendo em conta a importância estratégica da Arábia Saudita para os Estados Unidos, esta questão é, sem dúvida, mais um problema para Trump nesta semana do Thanksgiving.
Desde que os protestos contra o governo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, começaram em abril passado, registra-se no país pelo menos 420 violações de liberdade de imprensa. Os dados são da Fundação Violeta Barrios de Chamorro, que defende a liberdade de imprensa nas Américas. Nos Estados Unidos, a administração de Trump também acusou o governo de Ortega de minar as instituições democráticas e reprimir de forma violenta a oposição e jornalistas. Aquele governo nega e diz que o país recuperou a paz. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Em agosto, as ações do Estado levaram à morte de pelo menos 322 pessoas, muitas delas estudantes, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A imprensa independente também foi afetada pela situação. Mais de 80% dos canais, estações de rádio e jornais do país são de propriedade do governo, denuncia o Centro Nicaragüense de Direitos Humanos. E os independentes dizem que estão sob ameaça. Letícia Gaitão, uma jornalista de 100% Notícias, pensou que naquele dia ela iria morrer.
Quando eu estava em el suelo, arrodillada,
eu estava ajoelhada no chão, pedi a Deus para salvar as nossas vidas. Poderíamos esperar qualquer coisa, ser sequestrada ou morta. Um deles entrou em contacto com um superior para perguntar o que fazer connosco, mas eles disseram para levar apenas o equipamento.
Aníbal Torunho, diretor da Rádio Dário, confirma que a sua estação foi atacada mais de 7 vezes desde o início da crise.
Entraram, encanhonaram, distribuíram 15 galões de...
Eles entraram, apontaram-nos uma arma, espalharam 15 galões de gasolina por toda a estação de rádio e dispararam um tiro, provocando um grande incêndio. A situação preocupa organizações como a Associação Interamericana de Imprensa, que enviou uma comissão para investigar o caso. É uma situação de grande preocupação devido ao alto nível de cerco, de ataque e de repressão que a imprensa independente enfrenta neste país, além de o governo controlar 80, 90% dos canais através da família do presidente. O governo está apostado em fazer a vida impossível ao restante 10%, que, no entanto, tem a maior audiência, diz Gustavo Mome, diretor da Associação Interamericana de Imprensa. O governo de Daniel Ortega nega que esteja por trás da violência e garante que o país recuperou a paz. Valdrak Jenske é vice-ministro das Relações Exteriores da Nicarágua.
Em Nicarágua não existem presos políticos.
Na Nicarágua não há presos políticos. Na Nicarágua a polícia prendeu pessoas que cometeram crimes comuns. Ninguém na Nicarágua é perseguido por ter ideias. O governo nega as acusações, mas sem negociações, a crise não tem um fim à vista.
As milícias Houthi e Arábia Saudita manifestaram apoio às iniciativas de paz no Iêmen enquanto ocorrem confrontos entre a coligação liderada pela Arábia Saudita e as milícias. Este é um trabalho de Eduardo Vieira Nini, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os mídias árabes referiram a ocorrência de confrontos ao redor da cidade portuária do Mar Vermelho de Hodeida, apesar das promessas tanto do grupo de milícia Houthi e da Arábia Saudita em aceitarem o apelo da ONU para um cessar-fogo. A coligação tem combatido os Houthis rebeldes para restaurar o poder do governo iemenita internacionalmente reconhecido. O rei saudita Salman, na intervenção da sessão anual do Conselho Consultivo, afirmou aos legais estar decidido a cumprir as iniciativas internacionais no sentido de um cessar-fogo no Iêmen. O rei Salman afirma ser dever da Arábia Saudita apoiar a população iemenita a resistir à agressão dos Houthis apoiados pelo Irão, com o apoio de uma solução política baseada na resolução do Conselho de Segurança 2216 e a iniciativa inter-iemenita para o diálogo. O rei apelou ao Irão para que deixe de interferir nos assuntos internos de outros países e de apoiar o terrorismo e o caos. A situação no Iêmen foi abordada pelo ministro estrangeiro iraniano Javad Zarif no encontro com o seu homólogo britânico Jeremy Hunt. Mohamed Ali Houthi, que dirige o Conselho Supremo Revolucionário, indicou estar pronto para pôr termo às operações militares no sentido de alcançar uma paz justa para o povo iemenita. Mohamed al-Bakiti afirmou que o seu grupo vai aguardar para assegurar que a determinação da comunidade internacional ponha termo ao que denominou de agressão contra o Iêmen, mas que os Houthis voltariam a defender-se se nada melhorasse. O porta-voz da coligação saudita afirmou aos jornalistas em Riad que a coligação apoia as iniciativas do enviado da ONU, Martin Griffiths, para obter a paz no Iêmen, mas que os confrontos continuavam em Hodeida e que os Houthis tentaram lançar um míssil contra o território saudita, engenho que acabou por despenhar-se dentro do Iêmen. O porta-voz saudita referiu que os confrontos em Hodeida continuam a afetar a situação humanitária devido ao comportamento dos Houthis contra os civis, salientando que a coligação cercou a cidade encontrando-se a 3 km do centro e que os Houthis estão desesperados e tentam fugir. O porta-voz destacou que os Houthis continuam a violar a lei humanitária internacional ao destruir os silos utilizados na ajuda humanitária em Hodeida, para lá de colocarem minas dentro dos cereais e dos sacos de açúcar. Eli Kashan, professor de Ciências Políticas da Universidade Americana em Beirute, afirmou à Voz da América pensar que um cessar-fogo irá ocorrer no Iêmen, mas que as partes desejam realizar um último ataque antes da sua entrada em vigor. Tradicionalmente, diz ele, antes de um cessar-fogo entrar em vigor, ocorre um aumento das hostilidades, sendo que uma vez que os confrontos continuam em Hodeida, eles podem reivindicar ter sido os últimos ataques antes do cessar-fogo. Kashan sublinha que o último tiro num conflito tem um significado simbólico importante.
Música. 12 horas 54 minutos e 40 segundos e aqui está o João Santa Rita novamente.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com o futebol da Taça da Liga das Nações. Na Liga A, Portugal é o único país que ainda não perdeu e hoje termina a fase de grupos. Portugal joga em casa, recebe a Polónia, é favorito. Portugal já está apurado para a final, este é um jogo para preencher calendário, mas Fernando Santos, treinador de Portugal, disse que não é um jogo para experimentar jogadoras.
Não, nós vamos procurar colocar em campo a equipa estável, que na realidade é um jogo oficial, portanto procurar colocar em equipa uma equipa estável. Agora, qualquer um dos jogadores que aqui está pode perfeitamente ser utilizado e ser titular, porque não há aqui titulares e suplentes. Eu tenho um elevado de confiança em todos os jogadores que aqui estão e que podem amanhã estar a jogar, e portanto escolherei o 11 em função daquilo que eu penso que é o melhor para este jogo.
Era Fernando Santos, da Seleção de Portugal. Já temos os finalistas, portanto, desta primeira competição da Liga das Nações. Os finalistas são, portanto, Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda. Ontem a Alemanha ia fazendo um favor à França, esteve a ganhar por 2-0 à Holanda, e a derrota da Holanda significava que quem passava à final no Grupo 1 era a França. A Holanda empatou e talvez surpreendentemente está na final. Podemos dizer que para além de Portugal, os outros finalistas são surpresas. No grupo 4, Inglaterra ficou à frente da Espanha e da Croácia. No grupo 2, a Suíça à frente da Bélgica. E no grupo 1, Holanda à frente da França e da Alemanha. Portugal, portanto, o único que era favorito e que passou. Mas Fernando Santos não concorda que houve surpresas.
Bom, é isso, não há cá surpresas. Nós é que, teoricamente, isto é tudo muito simples, mas depois, na prática, as coisas são assim, portanto, não há surpresas.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, ele estava a falar à Rádio Televisão Portuguesa. Basquetebol americano, jogos de ontem, Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste. Ontem jogou em casa, bateu o Denver, 104-98. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, foram até Detroit perder por 113-102. Cavaliers vão muito mal este ano. Estão em último lugar na Conferência Leste. 2 vitórias, 13 derrotas. Em penúltimo lugar nessa conferência está o Atlanta Hawks, que ontem jogou em casa e também perdeu com o Los Angeles Clippers, 127-119. New Orleans, 140. Santo Antônio, 126. Memphis, 98. Dallas, 88. Sacramento, 117. Oklahoma, 113.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta parte final, a resenha da imprensa americana. Juiz federal bloqueia os Estados Unidos de aplicar proibição de asilo imposta pelo presidente Donald Trump, escreve o Washington Post. Este diário escreve ainda que o Boko Haram levou o terror para a Nigéria, ou melhor, para o Níger, mas que um programa para os desertores pode alcançar a paz naquele país. O New York Times salienta que a Amazon, Apple e Facebook, que lideraram os mercados de ações na Europa, estão agora a afetar o mercado dos Estados Unidos. E, por último, o New York Times destaca que o presidente da Nissan foi detido por má conduta financeira. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, até amanhã. Um grande abraço do Márcio Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ser na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:31 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Chang. Temas do dia, o juiz federal suspende a proibição decretada por Donald Trump de imigrantes cruzarem a fronteira ilegalmente, em Cabul. Explosão causa a morte a pelo menos 40 pessoas. 20 de novembro de 2018, terça-feira, estamos com a política nos Estados Unidos e a saúde, teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, o sector privado diz estar a somar prejuízos por conta do apagão, faz 5 dias, da Symbol, a rede que permite transações eletrónicas e funcionamento de caixas automáticas. A queixa é da Confederação Empresarial CTA. Alfredo Júnior com detalhes.
De acordo com o presidente do Pelouro da Política Financeira e Fiscal da CTA, Bernardo Comaio, a faturação nos grandes centros comerciais registrou uma queda de 90%. No estabelecimento hoteleiros e restaurantes em 70% e para o sistema bancário também há prejuízos, com os prejuízos a serem avultados a cada dia.
Por conta desta situação, realizar pagamentos nestes dias acarreta custos de transação bastante elevados, associados aos custos de tempo para ida às agências bancárias, tempos de espera e outros custos não quantificados, como a quebra de confiança entre os clientes e os provedores de serviços, a remuneração extra, afetando a credibilidade do sistema financeiro nacional e mina os esforços de inclusão financeira. Igualmente, as empresas tiveram de reprogramar as suas atividades, o que significou um acréscimo aos custos operacionais. Os bancos estenderam o período de funcionamento e todo o retalho viu o seu volume de negócio reduzir drasticamente, com impactos nos seus fluxos de caixa.
Na sequência dos prejuízos, os empresários apelam que se encontrem soluções a mais breve trecho para minimizar o impacto da crise no sistema de pagamentos, que movimentava cerca de 600 milhões de meticais diários.
Existe aqui um problema grave, é se esta situação se mantiver, que vai afetar toda a nossa economia. Não só com a perca diária que nós temos, e que hoje sabemos que os cartões é o maior meio de pagamento e que, consequentemente, são as vendas que se vão perder.
A Associação Moçambicana de Bancos tem estado a desdobrar-se em contactos com o Simorede e com o Banco de Moçambique para a normalização desta situação, que, segundo João Figueiredo, PCA do Mozabanco, está a trazer prejuízos para o sistema financeiro.
No sistema comercial, na vida económica, todos nós sentimos isto de forma muito afincada. O sistema financeiro sofreu, continua a sofrer, e está sobre uma grande pressão neste momento, mas o sistema financeiro já passou por muitos momentos de pressão neste país e soube sempre resolver.
Enquanto isso, a banca procura soluções a curto prazo.
Os bancos são, neste momento, as instituições que mais estão a sofrer com esta situação. Estamos privados de poder fornecer os nossos serviços e estamos privados de relações com clientes que tínhamos no nosso dia-a-dia. Estamos com custos acrescidos na nossa operação e temos que concentrar os nossos esforços na regularização, na procura de soluções.
Esta terça-feira, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse na Assembleia da República que a crise no sistema interbancário do Moçambique, SIMO, ainda não tem solução à vista e um novo provedor de um software está a caminho do país para desenhar uma nova rede de pagamentos eletrónicos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E agora vamos para a Guiné-Bissau do Parlamento. Da Guiné prolongou em abril passado a atual legislatura até ao passado domingo para permitir que fossem realizadas eleições legislativas previstas para o dia 18 de novembro. Entretanto, escutado para a nova data das eleições está por marcar em virtude do recenseamento que devia ter terminado em setembro, ter visto o prazo adiado para 5 de dezembro. Outra vez, levanta-se a constitucionalidade do adiamento do fim da legislatura, iniciada em abril de 2014. Detalhes com Lassana Kassana.
Com o recenseamento atrasado e que, de acordo com a decisão do governo, vai prolongar-se até 5 de dezembro, o calendário eleitoral alterou-se, implicando o adiamento das eleições para uma nova data a indicar pelo Presidente da República, José Mário Vaz. O debate está centrado agora na caducidade da legislatura e a sua implicação jurídica no atual quadro político. Eis a questão que colocamos ao jurista e ativista cívico Sana Kanté.
A legislatura já tinha terminado desde o mês de abril, o que implica que a presente legislatura nem por via da prática deste ato é salvada e nem por via da omissão. O que nós estamos agora a assistir é a violação da Constituição por via da omissão, da prática do ato que o Presidente da República deveria praticar, da omissão por via da inércia da própria Assembleia Nacional Popular por estarem a agir ativamente perante uma legislatura que já não existe.
Para esta reflexão, convidamos também o advogado Gabriel Omábano, que recuou no tempo para dizer que os deputados erraram-se, do ponto de vista constitucional, quando prorrogaram a legislatura.
O artigo 3º da lei eleitoral, no seu número 2, diz que quando não haja dissolução do Parlamento, o mandato, embora tenha terminado antes, as eleições legislativas só devem ocorrer entre 23 de outubro a 23 de novembro. O que significa que o mandato dos parlamentares, fim dos 4 anos, a própria lei já faz uma prorrogação.
O jurista Omábano insiste, apresentando outros argumentos que sustentam a tese em como, apesar de irregularidades constitucionais observadas pelo Parlamento, não se pode dizer agora que está-se perante um imbróglio jurídico.
Fazem bem em não adotar uma deliberação que faça essa suposta prorrogação, porque a lei não lhes permite fazer isso.
Por sua vez, o jurista e ativista cívico Sana Kanté adiciona outros considerandos face ao quadro político-jurídico vigente na Guiné-Bissau, mediante a caducidade da legislatura.
A Assembleia Nacional Popular, nesta altura, só preserva o mandato dos deputados, não propriamente a legislatura, nem por via da produção daquela norma. Ou seja, nesta altura, a porta da Assembleia Nacional Popular deveria fechar.
Caducidade da nona legislatura discutida pela classe jurídica guineense. Lassana Kassama, a Voz da América em Bissau.
E de Washington, na economia, com o Álvaro Lúcio Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica com as bolsas de valores hoje em queda. Em Nova Iorque, a bolsa negociava em forte baixa, meio da manhã, com maiores quedas no setor tecnológico e com a Apple a recuar cerca de 3%. O índice Dow Jones perdia 2,07%, Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 2,40% e o índice alargado S&P 500 descia 1,18%. Ontem, a Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão com uma queda significativa. A Apple, Microsoft e Amazon, empresas mais valiosas da praça, sofreram algumas das maiores desvalorizações. Na Europa, as principais bolsas também estavam em baixa, com os investidores atentos ao final das negociações do Brexit, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, Itália e as dúvidas sobre o ciclo económico. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,19%, 0,105% e 0,73%. Além do Brexit e das fricções entre Itália e a Comissão Europeia, a semana vai ser marcada também pelo feriado do Dia de Ação de Graças na quinta-feira nos Estados Unidos e pela Black Friday na sexta-feira, dia em que o consumo privado dispara em todo o mundo. As ações da fabricante de carros japonesa Nissan fecharam em queda de 5,45% nesta terça-feira na Bolsa de Tóquio, um dia após a prisão do presidente do Conselho da empresa e também da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o brasileiro Carlos Ghosn, por sonegação e fraude fiscal. A cotação da Nissan esteve suspensa nos primeiros minutos de negociação devido ao elevado volume de ofertas de venda. Carlos Ghosn é acusado de ter sonegado pelo menos 40 milhões de dólares nas declarações ao fisco sobre os seus rendimentos. A agência de notação financeira Moody's alertou hoje que Angola está entre os países da África subsaariana mais vulneráveis à perda de controle dos ativos estratégicos quando negociam uma reestruturação da dívida com a China. No documento enviado aos investidores, os analistas da Moody's escrevem que mesmo que a reestruturação alivie as pressões de liquidez, a perda de receitas dos recursos naturais é negativa do ponto de vista da análise do crédito. Angola é o país que mais recebeu investimento externo da China entre 2002 e 2017, num total de 30% de todos os investimentos do gigante asiático no continente africano. Bancos comerciais da rede da Sociedade Interbancária Moçambique perdem 5 milhões de meticais, cerca de 78 mil dólares diariamente, devido ao apagão da rede de caixas automáticos. Que se registra desde a passada sexta-feira. A informação foi revelada hoje por Bernardo Comaio, responsável para a área de política financeira da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Os dados indicam ainda que, com o apagão diariamente, a faturação dos grandes centros comerciais caiu em 90% e dos restaurantes e hotéis a cerca de 70%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, o presidente Donald Trump parte hoje para a Flórida, onde deverá estar até domingo no seu clube de golfe, Mar-a-Lago. Quinta-feira é, aliás, um dos dias mais sagrados aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving, ou seja, o dia de ação de graças por tradição, um dia onde os americanos se juntam às suas famílias para celebrarem os seus sucessos. Mas os próximos dias são também dias em que a pressão política sob a presidência não vai abrandar, como nos refere o João Santa Rita.
A semana do Dia da Ação de Graças não começou bem para o presidente. Ontem, um juiz federal na Califórnia suspendeu a ordem do presidente negando asilo político àqueles que entrem ilegalmente no país. Os pedidos de asilo, há que dizer, são agora a principal via que imigrantes usam para garantirem não poderem ser expulsos antes de uma audiência perante um juiz, algo que pode demorar meses ou mesmo anos, e os imigrantes aguardam isso em liberdade. O juiz ordenou a suspensão temporária da ordem até ao próximo dia 9 de dezembro, dia em que irá ouvir em audiência o caso, mas declarou já que o presidente não tem autoridade para modificar leis de imigração aprovadas pelo Congresso. Embora não tenha havido uma reação imediata da administração, é de prever que o governo vai apelar da decisão do juiz, mas este revés é mais um na longa luta que o presidente tem tido na sua tentativa de impor restrições à admissão de imigrantes. E como se isso não fosse suficiente para ter um mau início de semana, o Washington Post ontem disse que a filha do presidente, Ivanka, que é conselheira do presidente, o ano passado enviou centenas de e-mails para funcionários da Casa Branca, membros do governo e os seus assistentes, usando uma conta pessoal de e-mail, e que muitos desses e-mails violam assim as leis sobre manutenção de comunicação do governo federal. Segundo o Washington Post, durante a maior parte do ano de 2017, Ivanka Trump discutiu ou passou informações sobre questões relacionadas com a Casa Branca através de uma conta pessoal de e-mail. O jornal fez que notar que isso é semelhante ao escândalo que abalou Hillary Clinton, que usou o e-mail pessoal para discutir questões relacionadas com as suas atividades enquanto secretária de Estado. Um porta-voz do advogado de Ivanka Trump disse que o uso dessa conta pessoal de e-mail tinha sido breve e nunca tinham sido enviados documentos secretos. Ao contrário de Hillary Clinton, disse o porta-voz, Ivanka Trump não tinha feito uso de um servidor privado de e-mail e todos os e-mails foram posteriormente arquivados na Casa Branca e nenhum foi apagado, ao contrário do que aconteceu com Hillary Clinton. Mas, de qualquer modo, é possível que os democratas, agora em controlo da Câmara dos Representantes, queiram saber em detalhe o que estava nesses e-mails. E isso vai provocar, claro está, rios de tinta nos jornais americanos. Esta semana é também aquela em que o presidente terá que tomar uma decisão sobre o que fazer quanto ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que o governo saudita já admitiu ter sido levado a cabo pelos seus agentes. O problema jaz em que, segundo notícias, os serviços de espionagem americanos, a CIA, concluíram que a ordem do assassinato deverá ter sido dada pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, embora não haja provas diretas disso. Mohammed bin Salman estabeleceu uma relação muito próxima com a administração Trump e o presidente disse que as notícias sobre a conclusão da CIA quanto ao assassinato de Khashoggi não eram verdade. Não avaliaram nada. É muito cedo e isso é uma notícia prematura. Mas isso é possível. Vamos a ver. Palavras do presidente Trump. Democratas no Congresso apelaram a Trump para aceitar a conclusão dos serviços de espionagem. O congressista democrata, Adam Schiff, faz parte do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes.
It's vitally important that this administration not allow itself to become part of any Saudi cover-up.
É de importância vital para esta administração não permitir que seja parte de qualquer encobrimento saudita, qualquer encobrimento geral e qualquer encobrimento do envolvimento do príncipe herdeiro. Os sauditas já comprometeram a sua posição no mundo, comprometeram a sua posição.
Their position in the world undermined their standing.
Eram palavras do congressista democrata Adam Schiff. Tendo em conta a importância estratégica da Arábia Saudita para os Estados Unidos, esta questão é, sem dúvida, mais um problema para Trump nesta semana do Thanksgiving.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Olá, amigo, esta é a página semanal reservada à saúde aqui na Voz da América, hoje com a Mãe Miguel. Dos assuntos de destaque para hoje, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condena a violência sobre mulheres e meninas. E, para começar, vamos a Moçambique e falar da malária, não apenas de Moçambique, mas também do mundo. Moçambique é um dos países do mundo com a terceira maior percentagem de casos de malária, na ordem de 5%, e o oitavo, onde a doença mais mata, 3% do total de vítimas, indica um relatório anual da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado esta semana. À frente de Moçambique ficam apenas a Nigéria, com 25%, e a República Democrática do Congo, com 11%. O relatório diz que a transmissão da doença está estabilizada em Moçambique, onde há uma redução das mortes pela doença, isto apesar do aumento da população do país em cerca de 21%. Em 2017, a OMS aponta para uma estimativa de entre 12 mil e 17 mil mortes provocadas pela malária, contra os números em 2010 que apontavam para 14 mil a 20 mil mortes. Entre os países de língua portuguesa em África, Angola surge em 13º lugar, com 2% do total mundial de casos. Cerca de metade dos quase 30 milhões de angolanos estão em áreas de risco, revela a OMS, que aponta para casos entre 3,1 milhões e 6,6 milhões, que terão resultado em pelo menos 9.200 mortes. Na Guiné-Bissau, a situação é estável desde 2010. Numa população de 1 milhão e 500 mil pessoas, o relatório aponta para até 260 mil casos, dos quais resultaram 600 a 800 mortes em 2017. A situação também manteve-se estável em São Tomé e Príncipe, com cerca de 2 mil casos anuais, sem mortes desde 2014, depois de ter atingido o ponto alto com 12.500 casos entre 2011 e 2013. Apesar dos números serem baixos, Cabo Verde registrou um aumento de 7 casos de malária em 2015 para 48 em 2016. Por seu lado, ainda de acordo com a OMS, o Brasil, outro país que fala o português, registrou 30 mortes por malária em 2017 contra 76 vítimas há 8 anos. E da malária passamos para a violência contra a mulher. Isto para dizer que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, diz que a violência contra as mulheres e meninas é uma pandemia global e uma afronta moral para todas e para todos. Um sinal de vergonha em todas as sociedades e um grande obstáculo para o desenvolvimento inclusivo, equitativo e sustentável. Estas são palavras de Guterres. No seu discurso na abertura ontem do evento que comemorou o Dia Internacional da Erradicação da Violência sobre Mulheres e Meninas em Nova Iorque, António Guterres sublinhou que a violência contra as mulheres e meninas em todas as suas formas é uma manifestação de uma profunda falta de respeito, um fracasso dos homens em reconhecer a igualdade e a dignidade das mulheres. O secretário-geral disse que esta é uma situação de direitos humanos fundamentais, lembrando também que a violência pode assumir muitas formas, desde a doméstica, ao tráfico, à violação sexual em áreas de conflito, ao casamento infantil ou mesmo à mutilação genital. Guterres lembra que a violência tem consequências de longo alcance para as famílias e para a sociedade e também que são graves para as crianças e o seu impacto e custos de saúde física e mental a longo prazo para indivíduos e a sociedade. Guterres disse que enquanto existirem leis que discriminam as mulheres na herança, custódia e divórcio, ou enquanto as sociedades restringirem o acesso das mulheres a recursos financeiros e crédito, elas continuarão expostas a situações abusivas. Ele alertou também para o aumento deste tipo de violência, lembrando que o assédio sexual afeta quase todas as mulheres em algum momento de suas vidas e que acontece em instituições privadas e públicas, incluindo na Organização das Nações Unidas. Além de danos físicos e psicológicos, recordamos, a violência é um risco para a saúde, na medida em que permite a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. E assim, amigos, foi a página reservada à saúde aqui na Voz da América, comigo, Anaíse Miguel. Até para a semana.
E agora vamos dar espaço para a música. Vamos ficar com os Maroon 5, Girls Like You.
Spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out back with them, let me close. Cause girls like you run around with guys like me to sundown when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love on and near me, do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Happened last night, on the last night to you. I took a whole day up, trying to get way up, ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe, but I thought would they let me go.
And Girls Like You. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 20 de novembro de 2018. Uma pessoa morreu decapitada num novo ataque do grupo suposto insurgentes rebeldes com inspiração radical no início da tarde desta terça-feira na zona de Licobe, não distante da aldeia de Chai, distrito de Macomia, na província moçambicana de Cabo Delgado. Uma fonte da Voz da América no local informou que a vítima foi um civil que foi enterrado a menos. O outro morador disse que a vítima foi morta à catanada quando se encontrava a cultivar a sua propriedade e que o corpo foi descoberto por vizinhos. As fontes acrescentaram que o grupo de atacantes não identificados não chegou a entrar na aldeia e que não há casas incendiadas. Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu uma ordem a suspender um decreto do presidente Donald Trump que proíbe a imigrantes que cruzarem ilegalmente a fronteira com o México de pedir asilo ao país, aqui no país. O magistrado do Distrito de São Francisco, John Tiger, marcou para o próximo dia 19 de dezembro uma audiência na qual vai decidir se suspende ou não o decreto de forma definitiva. A 9 de novembro, Trump mandou proibir pelo menos durante 90 dias as solicitações de asilo na fronteira sul a quem entrasse no país de forma irregular. Cerca de 3 mil migrantes chegaram à cidade fronteiriça mexicana de Tijuana e espera-se que mais 3 a 4 mil se juntem ao grupo que pretende entrar nos Estados Unidos para pedir asilo através da cidade de São Isidro. As autoridades processam cerca de 100 pedidos de asilo por dia em São Isidro, o que significa que a espera será longa. Uma explosão na capital do Afeganistão, a cidade de Cabul, provocou a morte de pelo menos 40 pessoas nesta terça-feira. As informações divulgadas pelo Ministério da Saúde apontam para pelo menos 70 feridos. O porta-voz do Ministério disse à Voz da América que o suicida detonou o colete de explosivos quando as pessoas estavam num salão de festas a celebrar o aniversário do profeta Maomé. Até agora, ninguém reivindicara o atentado. Na Nigéria, pelo menos 9 agricultores morreram e 4 de outros 12 foram sequestrados por membros do grupo radical islâmico Boko Haram na vila de Mamanti, a 5 km de Maiduguri, na noite de ontem. A informação foi lançada hoje à agência France Presse pelo chefe da aldeia, rentando que há mulheres entre os sequestrados. A 14 de novembro, militantes do Boko Haram atacaram Mamanti, matando uma pessoa e queimando a aldeia antes de levar centenas de cabeças de gado. O governo dos Estados Unidos doou 12 veículos blindados para as forças de defesa do Quênia para apoiar o combate contra o grupo extremista de Somália Al-Shabaab na fronteira com a Somália. O adjunto da defesa dos Estados Unidos no Quênia, Kevin Balisky, entregou os veículos ao tenente-general do exército caniano, Thomas Chapukto, do quartel de Kawa, em Nairobi. Os tanques de combate ligeiro doados também vão servir para reforçar a proteção dos soldados canianos contra os chamados dispositivos explosivos improvisados. Mais de 100 agentes da segurança caniana morreram na fronteira com a Somália no ano passado e dezenas foram internados em centros médicos por causa de ferimentos causados pela explosão daqueles objetos, aparelhos caseiros. O governo da Rússia considerou hoje que a oposição a um candidato de Moscou para a presidência da Interpol equivale a uma interferência no processo eleitoral. O aviso do Kremlin acontece na véspera da Conferência Anual da Rede Mundial de Polícias, que se realiza amanhã no Dubai e na qual será eleito o novo líder da organização depois de ontem o presidente ter sido preso na China. Ontem, 4 senadores americanos escreveram uma carta aberta a pedir ao presidente Donald Trump que se ponha à candidatura do russo Alexander Prokopyt, atual vice-presidente da Interpol. Os senadores dizem que o candidato russo esteve pessoalmente envolvido no que diz ser a rotina da Rússia e citamos o uso da Interpol com o propósito de acertar contas e assediar opositores políticos, dissidentes e jornalistas. A emissão da Voz da América em português de 20 de novembro de 2018 chega agora ao fim. Amigos, em nome de todos quanto pararam a apresentar o programa de hoje, se seja votos de mudo por hoje à noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.